Começando mais um Cine Blá Blá Blá, mais um episódio. Com vocês, nós temos, como sempre, o senhor Luiz Treviso, o famoso Spike Cock.
E aí, galera?
E também temos o nosso renomado galã, bonitão, nosso professor de história, o Marcos Aurélio Teixeira.
Olá, minha gente, mais uma vez aí, né? Programa
Partindo. Olha que vozinha.
E agora com
Olha
esse
que
microfone que ainda, prometo que ainda será consertado esse problema, viu? Porque tô devendo aí uma gravação decente.
Não, tá boa, tá boa. Mas então, o filme de hoje, nós falaremos sobre A Noite do Espantalho. Que, por mais que pareça, esse filme não tem nada de terror. É um filme muito bom, é um ótimo filme. É um filme do Sérgio Ricardo. Pra quem não conhece, Sérgio Ricardo é um diretor brasileiro. O primeiro longa dele, se não me engano, foi o Esse Mundo é Meu, em 64, eu acho. E ele fez parte do movimento do Cinema Novo, né, que é um movimento estético brasileiro que surgiu nos anos 60, que é um movimento extremamente politizado, que veio para quebrar algumas formas clássicas que a gente tinha aqui no nosso cinema, né? Muito, muito baseado na Nouvelle Vague francesa, né? Dos maiores nomes do Cinema Novo é o Glauber, né?
Exatamente.
O Nelson Pereira, que foi um precursor do Cinema Novo, né? Mas acho que dá pra gente encaixar nele, nesse movimento. Tem também o Joaquim Pereira de Andrade.
Sim.
Enfim, temos nomes.
Meu Risma, né?
Isso. E ele quer falar. Então temos muitos nomes aí pra fazer companhia com o Sérgio. E o Sérgio, ele tem uma particularidade, né, entre todos esses diretores, que além de cineasta, ele é músico, né? Então você vê que o trabalho musical que ele tem nos filmes é um trabalho mais característico dele, assim, né? Porque, enfim, ele conhece os meios, né? Uma curiosidade, foi ele que fez a trilha sonora do Deus Diabo na Terra do Sol.
Exatamente.
É.
E é interessante também lembrar também para os, né, espectadores, né, os queridos ouvintes, que esse é o primeiro programa que nós fazemos partindo do cinema brasileiro, né? Primeiro, estamos inaugurando aqui discussões envolvendo filmes brasileiros, né?
Da história do cinema.
Sim. Exatamente.
A gente fez do Democracia em Vertigem, mas eu acho que isso daqui a gente pode considerar o ponto inicial mesmo do cinema brasileiro, né?
Exatamente, sim. Exatamente. Eu digo assim, com o cinema brasileiro, se a gente tratar, né, mais o cinema, digamos, uma clássico brasileiro, né, se for tratar
sim,
assim, né?
Sim, sim, sim. E isso daqui é um quadro, né, que a gente vai tentar fazer todo mês, que pelo menos um filme vai ser brasileiro da nossa história, porque, né, não adianta a gente ficar babando ovo de gringo, sendo que a gente tem tanta coisa boa aqui, né.
É, preciso ver mais cinema brasileiro.
Tem uns gringos que valem a pena pra baú, né? Eu tô brincando, mas tem lógico.
Ah, não, tem.
O próximo é do Marquinhos aí.
Ah,
claro. O próximo é do Marquinhos.
Exatamente, né? Que bom, né? Bom, é uma maneira de, né, de puxar uns pouco o saco aqui do historiador, né?
Tô vendo os pentelhos do Tarantino já na boca do Marquinhos aqui, ó.
Que absurdo.
Eu jurava que você tava falando do nosso programa que nós vamos gravar
do Akira?
Né? Do Akira Kurosawa, claro.
Não,
era uma vez em Hollywood.
Ah, eu tô aqui pensando, por que você tá pensando Tarantino aqui agora? Mas bem, não vem ao caso agora. Vamos discutir sobre, né, essa obra de Sérgio Ricardo, que ela é muito assim, muito bacana, ela é muito interessante, inteligente. É um filme que tem que ser visto mais de uma vez, produção, mas é um filme, na verdade, que ele é bem complexo por trazer esse lado, né, do musical, da ideia, né, dos contos de cordel e principalmente do teatro, né, que é o que também puxa um pouco de Cinema Novo, né, principalmente do talvez seja uma influência para o Sérgio Ricardo nessa obra, que é o Glauber Rocha, né?
Sim, sim. Até a questão de que boa parte do Cinema Novo é muito teatral, né?
Uhum.
Vale ressaltar o fato do Sérgio Ricardo, que ele fez parte da Bossa Nova também, né? E no
Sim.
episódio lá do da Record, do Festival da Música Popular Brasileira, ele tem um episódio muito icônico que ele quebra o violão porque ele foi vaiado ao cantar uma música que era Beto Bom de Bola, né? E ele canta Beto Bom de Vaia, né? E foi vaiado e quebra o violão e todo mundo preocupado que ele joga o violão da plateia, né?
É, tava um misto de
Só
aplauso e vaia, né?
tava um misto
Exatamente.
de várias coisas assim, só uma curiosidade sobre o Sérgio Ricardo.
Na verdade, ele é vaiado, não só ele, outros artistas são vaiados, no especial que teve em 1964.
Sim.
O Festival de Música Brasileira de 74, isso.
Mas começando agora com o filme, né? A Noite do Espantalho foi feito em 1974, né? A sinopse, para localizar o pessoal melhor, é a seguinte: os camponeses que habitam um lugarejo no interior do Nordeste são ameaçados por um coronel que quer vender as terras ao dragão Macauã. Zé Tulhão, vaqueiro recém-chegado à vila, se torna o líder da luta contra o coronel e o jagunço Zé do Cão, né? Então nós vemos aí já uma temática bem recorrente do cinema da época, né? Do cinema novo da época, que é essa luta do povo contra o patrão, né? Contra o latifundiário, né? Um filme que aborda a reforma agrária.
Exatamente, que é um dos problemas do Nordeste, né?
Sim,
Principalmente,
sim.
eu trabalhei a ideia né, dos vaqueiros, sertanejos, sempre em relação ao opressor, que é o fazendeiro. Aí pode fazer um paralelo ao mesmo tempo tanto com Deus e o Diabo na Terra do Sol, quanto Vidas
Terra em
Secas também, né?
transe também, é vida
Entrando.
seca, é.
É, principalmente com a ideia de um vaqueiro, né? Mas diferente de Vidas Secas, onde, né, tínhamos um vaqueiro que ele sofria opressão calado, né, que era o Fabiano. Pelo menos nesse, nós temos um vaqueiro que ele é imponente, né, ele é
Líder da
audacioso,
revolução, né?
líder da revolução,
Líder da
exatamente.
revolução. Você falou da reforma agrária, fez lembrar o Pagador de Promessa, que também tem
Aí
uma
sim,
crítica com a
boa,
reforma agrária também,
sim.
né?
É que
É o líder da reforma agrária do filme, que
o
ele
Pagador de
transformava.
Promessas, ele é um cinema novo, mais palatável, né?
Sim.
É, ele pega todas as características de cinema novo, dá uma industrializada lá e acho que até por isso que venceu o Cannes, o Pagador de Promessas. Bom, sobre o filme. O filme, ele é inteiramente, né? O filme, ele é inteiramente baseado numa cultura regionalista do sertão, com mitos da localidade, baseado em cordéis, teatros de lá, até porque aonde ele é gravado o que na época pelo menos era o maior teatro aberto do Brasil, né? Então nós vemos
Nova
muitas
Jerusalém, né?
características, isso. Então nós vemos muitas características do próprio povo, né, de lá.
O Sérgio Ricardo, que eu li numa entrevista, o objetivo dele era fazer o filme voltado para o povo, não voltado para os intelectuais. Ele não queria que o intelectual entendesse o filme, ele queria que o povo entendesse. O objetivo dele era esse, até que ele chamou todo mundo da vila lá, das fazendas, para
Exatamente.
ir no cinema de Recife para poder ver o filme dele. E se o povo entendesse, ele já ia ficar satisfeito, senão ele ficaria frustrado se ninguém
É,
entendesse
exatamente.
o que estaria transportado ali, quer dizer.
O que o Luiz acabou de falar, eu tenho aqui, que eu peguei no na obra de TCC de um aluno da Universidade de Brasília. Vamos colocar os créditos para ele, né? O TCC, o título é As Populações Marginalizadas no Filme de Sérgio Ricardo, escrito por Gustavo Menezes de Andrade, né? E os trechos que eu vou falar agora são retirados de uma entrevista do próprio Sérgio Ricardo, que é bem assim, né? A população local, por estar sendo retratado no filme, seria a primeira a estranhar qualquer distorção do seu universo e, com a sua singela franqueza, teria questionado os equívocos da própria produção, né? Que isso entra também com uma coisa que o Sérgio Ricardo falou, que quando ele estava fazendo o filme, se dependesse dos atores, o filme seria completamente diferente. porque os atores não faziam parte, por mais que se eles fossem alguns deles do Nordeste, ou então a sua grande maioria, eles não faziam parte daquela região, né? Não faziam parte daquela cultura, daquela regionalidade.
O povo fazia parte da criação, né? O povo ajudou a criar também o
exatamente.
Cenário, as coisas. Então eles entraram nesse mundo.
Ele queria ser muito fidedigno. Ele estudou muito a cultura local, estudou muito a questão da palavra cantada lá, a questão do cordel, o tipo de rima que eles usavam. Ele se aprofundou muito, né?
Exatamente.
E outra coisa que ele fala é que o Luiz acabou de falar também, né? Temíamos que o povão no qual pretendíamos direcionar o filme viesse a achar aquela interferência simbólica inintangível. Se eu tivesse me atido à reação da maioria dos atores, talvez se fizesse tudo. Eles não conseguiam acompanhar o significado dos símbolos, mas os camponeses não só entendiam como comentavam e adivinhavam as cenas seguintes, dando provas de que não tinham qualquer dificuldade. Aquela reação me tranquilizou. É outra frase do César Ricardo.
É bem interessante isso, porque até quando ele fez Esse Mundo é Meu, que ele faz na favela, as pessoas não gostavam do retrato que ele pintou ali, porque é um retrato meio sujo, meio feio, e as pessoas não viam o filme e raciocinavam com os personagens, né? Eles tinham uma outra visão, então não queriam saber daquilo. E já nesse filme, o pessoal participa do filme, então eles já têm uma identificação maior com aquilo. Então, então isso é uma parte interessante. Foi onde eu comecei a entender um pouco esse universo aí do filme, porque até então eu achei tudo meio maluco.
Mas acho que essa ideia da psicodelia, né? Eu acho que a ideia da psicodelia mesmo, porque o ano que ele é gravado, os anos 70, né, você tem ali no... É, 74, mas os anos 70, na verdade, é ali uma época de profusão de filmes, né, de musical, basicamente que estão estourando, né, entre 60 e 70, né, nos Estados Unidos, que é Jesus Cristo Superstar, Hair, então é uma linha, assim, tipo, que pega muito do musical, né, e o Brasil ter se apropriado disso, eu também vejo também que as alegorias é muita questão da época, né? Trabalhar com não só do movimento Cinema Novo também, mas como também uma própria ideia do gênero da época, né? Da questão do LSD, né? As questões que envolvem o uso, na verdade, de expressões oníricas, eu achei muito da época. Mas eu concordo, é um filme, na verdade, que precisa de uma leitura. Né, convidar não atores para participar do filme, isso é importante, porque é só o elenco principal, né, que são atores. O restante, né, os coadjuvantes, né, e os segurantes, são pessoas que moravam ali na região, e isso eu me achei bem interessante.
Temos a participação, né, do Alceu Valença, que, se não me engano, ele é o Espantalho no filme.
É o Espantalho, exatamente.
O Geraldo Azevedo como o Severino, que faz umas pontas só, ele não aparece tanto que nem o Alceu Valença.
E o Espantalho é o que move a história, né? Ele é meio que como se fosse um narrador.
Um narrador, né?
Exatamente, vai guiando. E não é a melhor maneira possível de colocar o próprio Espantalho, né? Porque o Espantalho mesmo, ele que tá aqui, ele tá ao redor, né? Ele é no centro, ao redor dele, é toda a comunidade, né, agrária.
E o engraçado é que esse Espantalho é um Espantalho meio Jesus, né?
Exatamente.
Sim, tem uma coroa grande.
É por isso que eu falei, eu acho que eu não posso estar errado, mas eu acho que o Sr. Ricardo pode ter pego um pouco ali de Jesus Cristo Superstar, eu não sei, ou alguma coisa bem parecida com o Hair, essa ideia do movimento hippie, posso estar enganado, não sei, mas talvez tenha se apropriado, os baseado em algo do tipo, sabe?
Eu
também não sei se esse foi o musical mais moderno do cinema brasileiro, porque antes era mais a chanchada, né?
Moderno não é, mas ele
não,
é...
Não, moderno não, mas meio diferente, assim.
É, né? Acho que diferente, bom, comparado com a chanchada, isso daí é um...
É um grande avanço aí.
É um rombo, né, com a estética da chanchada.
Exatamente, outra, é difícil você encontrar essa brasileira ou musical. Musical é extremamente difícil encontrar isso no cinema brasileiro, né? Não sei se também o Sr. Ricardo chegou a lançar o álbum, né, o disco, antes ou depois do filme, ou se foi por causa do filme que ele lançou um álbum, Mas tem A Noite do Espantalho, que é um álbum musical, né? Então
É, uma ópera sertão, né?
é uma ópera sertão.
E o filme é muito, muito louco, assim. O uso que ele faz do som, eu acho sensacional. Das
Sim,
motos,
sim,
tem os
sim.
bichos, né? Tem uma coisa meio, o rugido de um animal, né? Uma coisa meio doida, assim.
Essa questão da psicodelia, eu acho que eu diria até um pouco a mais, assim. Tem essa psicodelia, mas é uma divagação que me veio aqui quando eu li essa frase pela primeira vez do Sérgio Ricardo, né? Que é tipo, cara, não importa. É uma coisa tão regional, mas ao mesmo tempo tão rica, que foge da esfera do academicismo, né? Como ele mesmo falou, ele queria ser pro povo. Mas eu acho tão interessante isso, porque quando você não tem essas informações, fica tão difícil você assistir o filme, fica muito difícil, mas fica difícil por quê? Porque nós temos uma visão do Sudeste, já começa por aí, né? Porque nós três somos de São
Exatamente,
Paulo,
sim.
e é uma coisa completamente anti-academicista, né? Porque, cara, a gente pode vir aqui falar de Kurosawa, falar de Pasolini, falar de Glauber Rocha, Sganzella, falar do mundo inteiro. Entendeu? Só que a gente não tem aquela cultura, então a gente não consegue entender aquele filme tão bem. A gente consegue apreciar ele como forma de cinema, mas não consegue entender o filme, né? Então, pra você ver como é
Assim,
que é.
você entende, você tem algumas coisas, mas ela não é palatável, digamos assim, né? Não é palatável, assim, não é perto da nossa realidade, né?
Isso, quando eu digo não é entender a história, é mais, tipo, o que que tá acontecendo? Por que aquilo tá. Tipo, você fica confuso no filme. Quando você não
Ah,
tem
não,
essas
sim,
referências.
eu
Sim,
sei,
total,
concordo,
confuso.
às vezes o seu sentimento, assim, é palatável, por exemplo, se você assiste a filme japonês como uma coisa que eu gosto, você vai gostar daquela estética empregada, você vai entender a história, mas muita coisa da sensibilização daquele filme às vezes fica pra gente por fora porque não é a nossa realidade. Por exemplo, nos filmes do
Exatamente.
Ozu, a ideia da separação, dessa construção familiar. Para eles, pra gente que é a pessoa morar sozinha, uma mulher se casar, um homem se casar, deixar a família, uma conquista, independência, mas para eles é uma coisa extremamente chocante, que aquilo pesa. Para eles é um tema que para a gente seria normal, né, comum, tradicional, para eles é um tabu, é uma situação bem crítica.
E é
É a mesma coisa
exatamente
que
aí que eu queria
acontece com
chegar.
exatamente
É
isso.
exatamente aí que eu queria chegar, porque a gente tem que. É que assim, cara, não adianta você ser o cabeçudo intelectual, cara, se você não tem essa experiência de mundo, de saber como é que é outras culturas, até mesmo dentro do seu próprio país, você não vai entender o seu próprio país. Então, é aquela
Exatamente.
coisa, não adianta o cara. Que a gente vê muito no cinema brasileiro, né? Tipo, a gente vê muito no Cidade de Deus até. Não adianta o Fernando Meirelles,
Sim.
o moleque branco de classe média que nunca tinha pisado numa favela, querer fazer um filme
Não,
sobre
isso é verdade.
favela e achar que tá arrasando com isso, entendeu? Ele vai pegar estereótipo da época e foi o que ele fez.
Ah, uma coisa que você fez pensar agora é que o Sérgio Ricardo decidiu fazer esse filme para o povo, que era lá dessas fazendas, né? É, como que esse povo vai conseguir ver esses filmes, né? Se você faz um filme para o povo. É muito difícil o cinema chegar até esses confins, assim. Esse pessoal ter esse acesso, né? Isso foi uma coisa meio ousada também, você
Exatamente,
fazer filme para o povo.
ele deve ter feito tipo aqueles cinemas itinerantes que tem por aí, entendeu? Ele deve ter levado o material e projetado para eles.
Sim, certamente pode ser que. E como você falou do Meirelles, né? É uma coisa mais comercial, né? Ele não faz o filme para o povo, ele faz o filme para o intelectual
Exatamente.
para vender o dinheiro. Então ele faz é outro objetivo
É, o
dessa
Meirelles eu não falaria
propaganda.
nem intelectual, né? Eu falaria, o Meirelles fez um
Não,
filme para gringo ver.
sim, entre aspas, vai, um intelectual, não é para o povo da favela assistir, não é o objetivo.
Outra coisa que eu
É.
queria também, aproveitando que a gente está falando sobre como filme retratado, eu também queria fazer uma adesão do que eu percebi também no filme, né? Vendo, que além dessa ideia de apresentar ao povo a questão do Nordeste, né, a precariedade, a seca, o embate, né, entre vaqueiro, né, capitão e os jagunços, e também vale lembrar que em 1954 ele está sendo gravado no auge da ditadura.
Exato,
Então,
isso
além
mesmo,
disso,
verdade.
é uma obra que tenta também denunciar toda essa maquiagem que o governo, né, Fazia. Então,
e foi um filme altamente censurado.
Exatamente. Por mais que ela seja uma canção do Sérgio Ricardo e com a sua Valência, que representa a parte de futebol, vai lembrar, né, que a Copa do Mundo, né, em 70, ela foi justamente isso, para mascarar toda todos os problemas que envolviam a questão, né, do AI-5 na ditadura. E tem a parte de futebol ali, né? Então a parte de futebol.
Verdade.
Ela não é à toa ali, ela tá justamente para mostrar com uns elementos, né, que o próprio governo utilizar poder tirar a atenção da população. E na parte de futebol, basicamente é isso, porque quem tá colocando a parte de futebol em prática, quem que ordena?
O coronel
do filme é o coronel, exatamente, a figura, né, de poder dentro da realidade do filme.
E também tem que ver, puxando esse assunto aí que você falou, que eu acho muito interessante, o coronel, o foco dele é num castelo, né? É um negócio meio de feudo.
Exatamente, né? Parece mais...
É verdade, isso, o castelo.
Exatamente. Lembra muito o castelo de Sr. Feudal, né? Parece muito uma coisa de...
Sim.
Assim, no Brasil.
Exato, então ele é o dono daquelas pessoas, o dono daquelas terras, e ele é um inalcançável, entendeu? E aí que era a ditadura, né, mano? É o cara que tá lá em cima e fica mandando, se cagando pro povo e fazendo o que ele queria.
É, toda história tem mentira dentro, né? Verdade. Toda história tem mentira dentro, é a frase da música que abre o filme. E toda mentira contada tem verdade dentro.
Exatamente, então,
essa coisa da ditadura, enfim.
É, porque foi 4 anos depois da Copa do Mundo, né? O Brasil foi tricampeão em 70. E aí,
Eu nem havia pensado nisso.
É, os historiadores, na verdade, sempre debatem sobre isso. Porque debatem, não, isso é afirmado. A Copa do Mundo 70 foi uma maneira de desviar a atenção das pessoas que problemas estavam acontecendo no Brasil, principalmente em relação às 5, todas as perseguições que ocorriam, né, os assassinatos e tudo que estava acontecendo no Brasil. Aí, a própria crise econômica, que a partir dos anos 70 é quando o Brasil é afetado, né, devido a problemas com empréstimos no exterior, né, pelo empréstimo no exterior, e com a crise do petróleo que teve, né, na década de 70 também, quando os preços da exportação na asiática subiram. Então o Brasil estava envolvido completamente com problemas sociais, né, até o fundo, né, quem já conhece, e com problema econômico. Então, para maquiar isso da população, eles focaram no futebol. E agora que eu vi a cena de futebol, a primeira coisa que bateu foi isso. Ah, com certeza, olha a crítica da Copa do Mundo.
Faz sentido, faz todo sentido.
Eu nem havia pensado nessa hipótese quando eu vi.
Né? E o filme é todo alegórico, né? Porque você vê cenas assim. Porque não é um filme pra contar exatamente uma história, né? Se a gente for ver, é uma história simples. A história é simples, não é um filme que se concentra na história, é um filme que se concentra em simbolismos, alegorias e personagens, né?
Uhum.
É muito boa aquela cena que eles constroem a casa, né? Todo mundo, o povo se ajudando.
É, logo depois, né, que pediu pra sair de
exatamente,
lá, eles se juntam.
Pra sair, eles se juntam pra fazer as casas. Eu achei isso genial.
É genial mesmo.
É muito
bacana. A cena que joga água também, né? Joga uma mangueira, né?
Uhum. É, porque que foi logo depois da dança da chuva, né?
Dança
exatamente.
Da chuva, da seca, enfim.
E dentro dessas alegorias, é muito nítido, né? Até lendo essa análise aqui que do Gustavo... Eu não sei, né? Nem... É que assim, achar o elenco desse filme é muito difícil. A gente tentou fazer Nem no IMDb eles estão classificados assim. Você tem o nome das pessoas, mas não tem os papéis, né? O próprio o Zé do Cão, né? O Jagunço e o Tulão, que é o vaqueiro, né? Revolucionário. Eles se parecem muito. E nessa análise deixa muito claro que eu li uma coisa que eu já estava pensando o filme inteiro. É que eles são a mesma pessoa, só que em lados opostos da história.
Sim,
concordo.
Entendeu? É, então, até que quando eles morrem...
É derradeiro, né? Conexão,
a Maria enterra eles, né?
É, enterra eles como se fosse um. Eles morrem da mesma maneira, eles morrem lutando um contra o outro, né?
Exatamente.
Eu acho que é uma questão de retrato da dualidade até mesmo do povo, né? Que
eles estão
o povo...
presos na mesma corda, né? Eles estão presos na mesma corda. Lembrar Exato, que os dois justamente são, estão ligados, né? Ligados entre os dois.
Exato.
Sim, é muito... porque tudo que está colocado ali no... Como a gente já viu discutido no começo, né? Não é um filme que ele, narrativamente, ele vai te dar picadinho ou contado da maneira que a gente está acostumado, né? Começo, uhum, meio e fim, de maneira tradicional, clássica. Não, ele vai... É um poético que o filme te traz, não em si pela história, mas pelo que ele carrega de força nas imagens, né?
Exatamente. E uma coisa que me vem, né, que acho que, se não me engano, é de 62, 64, por aí, é que é quando o Pasolini escreve em Prisma Herege, né, tem um capítulo desse livro, que ele, é um livro separado em três sessões, sobre linguística italiana, né, em linguística em geral, sobre a literatura italiana e sobre o cinema. Né? O cinema, sim, acho que acaba sendo um pouquinho mais geral. E dentro do cinema tem um capítulo que é sobre o cinema de poesia. E é exatamente isso que você fala, da força da imagem. Que ele fala que o cinema da poesia, o cinema de poesia não é somente... Assim, na sua constituição, o cinema de poesia, ele é imagético, ele não é por fala. Então não é só um cara declamando frases bonitas ou então reflexivas que isso torna um cinema de poesia. Ele, na visão dele, é uma coisa muito imagética, que o cinema tem isso desde o seu primórdio, só que a burguesização dele, né, a comercialização do cinema, tirou e colocou uma forma mais romântica em questão de estrutura no cinema. Mas ele fala exatamente isso, que o cinema, ele começou como poesia, e a poesia está na força das imagens. É você saber colocar uma imagem e colocar um significado lá e fazer todo um filme com esse poder imagético.
Não, exatamente isso, Victor. Concordo. Não só pensando em poesia, mas cinema em si, né? Ele está além da estrutura de roteiro, né? Ele é imagem. Então, o que, uhum, as imagens provocam, o que as imagens contam, está muito além do roteiro, né? E é interessante notar, né, como os momentos oníricos desse filme, eles são importantes, né, para construir toda uma história. Há momentos ali que a gente pega muito fácil, né, as referências, a interpretação, mas tem outros que requer um momento maior, né? Mas é também que saber da morte, né? A visão que ele mostra da morte de forma alegórica, né? Então, eu cheguei nisso, tem personagens aí que, sim, simbolizam a morte.
O próprio, né, dragão mesmo, eu não entendi aquilo até fazer uma pesquisa melhor sobre isso.
Que o dragão tá na cultura, também, né, do Nordeste, né, faz parte da cultura nordestina, né?
E, exato. Mas é exatamente isso, é uma força muito grande na questão da imagem, e eu tenho que dar um parabéns, mas assim, ó, muito grande, assim, falar, você é do caralho pro montador, velho. Porque a montagem desse filme, ó, é uma delícia.
É muito boa, olhando esse... é genial.
Nossa, eu fiquei olhando esse filme, assim, eu fiquei, caralho, mano, que gênio.
Tudo é sensacional, até a câmera também é sensacional, o jeito que ele filma.
Mas também, né, de Biluft, né, meu irmão? De Biluft, maior fotógrafo do cinema brasileiro.
Né? Muito, muito bom, exatamente, né? Porque parece que a câmera tá meio dançando, né?
Sim, exatamente, né?
Entre eles, né? Tem uma leveza com a câmera que eu acho sensacional ali.
É uma câmera visceral.
Exatamente. Ela vai no confronto de um jeito, né? Ela tá toda hora se movendo, né?
Os movimentos que ele faz com a câmera na mão. Essa câmera na mão, meu Deus do céu, eu acho um absurdo.
É uma câmera na mão.
É
uma câmera na mão. É o objetivo aí.
Você comparar hoje com outro... a câmera. Não dá, né, Luiz?
Não dá, né? Mas tô dizendo. Mas aí ele tem um objetivo, uma proposta muito forte de usar essa câmera.
Ah, não, aí sim.
E é uma câmera que é contra o enquadramento clássico, né? Que nossa, assim, ó, me aquece o coração e derrete. E derrete, assim, quando eu vejo, sabe, esses enquadramentos.
Bonito isso.
Mas a câmera é bonita. Eu fico muito emocionado.
Fica molhadinha. Assim.
Ah, eu fico. Não ficaria molhado nem nos meus sonhos de devaneios adolescentes de verão.
Nossa senhora.
Não, mas o trabalho dele é genial mesmo. É genial.
Sim, não, a questão do enquadramento, que é uma afronta. Não, é que assim, esse tipo de enquadramento já é uma afronta, né? Então não vou falar que o Sérgio Ricardo quis fazer uma afronta com isso, porque um monte de diretores já fizeram isso, então é meio vazio falar isso. Mas é uma coisa que é uma estética que é bonita, porque você vê uma câmera que ela é viva. Você
É, na
vê.
cena que
Assim
eles
do
estão
começo ao fim.
lutando lá, é sensacional, né? No final ali, aquela câmera vai se aproximando. Enfim,
Exatamente, é uma câmera viva,
muito bom.
é uma
Uma
câmera
câmera viva.
que. É uma câmera que dá zoom e dá zoom out, assim, né? Tipo,
Exatamente, tem uns planos
aproxima e
muito,
afasta.
muito bacanas, né? Tem um que eu me recordo que ele. Não, é genial o posicionamento de câmera. É momentos antes do início do na verdade, de um confronto onde é onde o Zé do Cão, Zé do Cão não é o nome do Jagunço, não é?
É,
Zé
Zé
do
do
Cão.
Cão, isso.
Então, é no momento Zé do Cão ele vai decapitar um cara com uma faca, né, na
Sim,
cabeça do cara.
sim,
Momentos antes da
sim, sim, sim.
decapitação, antes de começar o duelo, ele enquadra a representação das mortes dentro de uma janela, né? O quadro dentro de um quadro, mas é para momentos antes para ele anunciar um confronto. A hora que eles estão confrontando, no fundo da janela você encontra dentro de um plano pequeno no, na profundidade a morte, a medição da morte ali. Como ele fez aquilo é genial,
É.
é muito bem colocada a câmera.
E nesse
É, o
embate, o jeito que
balé
a
é a
câmera.
câmera.
O jeito que a câmera se torna subjetiva na hora do combate também é muito boa.
Justamente o
Porque quando ele
combate
tá
que é
no.
uma representação do de um como se fosse um balé, né? Uma mas
É, uma.
exato, exatamente.
É, e
Sim.
esse filme é uma operação musical também, né, toda. Eu acho que o Sérgio
Sim.
Ricardo fez aquilo lá, assim, tipo, mano, tendo orgasmos de prazer, assim,
Como eu
porque.
falei, é uma ópera de cordel, cara. É um musical de
Exato.
cordel, tipo.
É, muito
Exato.
boa aquela mulher da janela, sai da janela, tem uma cena bem no começo,
Exatamente.
o
Não, essa
padre.
montagem é sensacional.
Aquela montagem é muito boa.
Tira o
Da
padre da
janela.
igreja, a mulher tá na janela, a mulher saiu da janela. Mano,
É, muito
sensacional,
boa essa montagem.
sensacional.
É boa mesmo. Isso que é câmera na mão, senhor. É.
Nossa, e outra coisa que me chamou a atenção. Nossa, eu vou ficar aqui delirando nesse filme. Tem uma parte que ele assume a própria gravação do filme. Você vê quando ele, se não me engano, é quando eles estão construindo a casa. Você
Sim,
vê um
na verdade
câmera
que tem
filmando.
a. Exatamente, você vê que a ideia tipo de. A ideia da câmera entrar, né? A ideia do realismo ali, da ideia do movimento de cinema, né? Onde não interessa, a câmera pode entrar em quadro, tudo. Mas nesse caso, como se a câmera participasse do filme, né?
É como se ele tomasse que tudo aquilo é realmente uma representação. É, você vê as mulheres. Tem menina do som captando o Foley, dos caras mexendo com a pá. É, você vê toda a equipe técnica lá e dentro dessa dança, dentro dessa música. Mano, é um filme assim
É
que
uma
é
viagem
difícil de
total.
ver. É
Exatamente.
uma viagem, é difícil de ver, mas é muito gostoso. É difícil de digerir, mas é muito gostoso de ver.
É porque é difícil de dizer porque as pessoas quando procuram um filme, elas querem ver o processo narrativo clássico, elas querem construção de roteiro, começo, meio e fim, de maneira mastigada.
Exato,
Quando o filme
exato. A gente
propõe uma
está
maneira.
acostumado com.
Exatamente, vocês estão acostumados, né? Então tem que ir de cabeça aberta. Já entendendo que esses elementos que interessam no filme não é a história, isso é composição poética, porque a história ela é simples.
Vale ressaltar que também é ditadura, né? Então você não podia
Exatamente.
ser tudo muito mastigado, senão
É que
cortava
seja
metade
fácil,
do filme.
exatamente.
Então você
Também
tem que dar
passava ali
uma
pela censura.
disfarçada ali, senão tem muita. Tem que
Exatamente.
dar uma disfarçada
Glauber
ali
Rocha
no
que eu
momento.
fale, né? Que os
Exatamente.
filmes do Glauber
Não
Rocha
ditaria
também
tudo.
são. É, você pega a
Tem que ter
Terra em
uma
Transe em
alegoria.
si, é assim. Você consegue entender? Você consegue, mas não é um Avengers da vida que você senta lá para relaxar, não. Esses caras fazem o espectador
Sim.
ser ativo, porque o espectador não tá entendendo o que tá acontecendo, ele fica pensando. Entendeu? Isso que é legal.
Sim. É, nem a censura entende, né? Porque vai que vai.
É, na verdade, isso mesmo. Tem parte de princípios, né, poéticos e nada literal para que justamente espaço pela censura. Isso me tem, né? Eu acho brilhante o que ele faz com o som e a cena, porque na verdade aquilo é um estupro, né? O que ele provoca ali na cena que o
na
jagunço,
Marinha, né?
Né, ali pro, ali, né,
que vem as motos, né?
Exatamente, a Marinha vem aquelas motos e você vê realmente como aquilo fica pesado, né?
Uma cacofonia de sons.
Exatamente.
Né? De sons de todos os lados. Aí você
total.
Não consegue entender nada que eles estão falando.
E aquilo vai te deixando mais... E porque a imagem você já provoca uma agonia tremenda, né?
Você
deplorava, já provoca isso na gente. E o som vai te fazendo aquilo, você vai ficando cada vez mais angustiado, sabe? Você quer entrar lá e matar a usa do cão, não quer tirar em cima dela. E aquilo é uma angústia bem forte.
E pela montagem também, eu não sei até se é válida essa minha interpretação, mas na hora eu senti muito que, como é aquelas cenas das motos indo, e o cara em cima, e você, só que assim, por mais que começou com o Zé do Cão, você não viu o rosto do cara, você só viu o rosto dela, ele tava de costas, né, sempre uma câmera de cima pegando eles deitados no chão, e ele em cima dela, e aquelas motos vindo e cortando pra ele, moto vindo e cortando pra ele, moto vindo e cortando pra ele, eu acho que pode ser, eu acho que abre espaço pra um estupro coletivo até, não, é, não só um estupro só dele. Tipo, de toda a gangue dele foi lá e abusou da mulher.
Dá pra pensar.
É,
no...
pode ser
sim.
Também. Pode...
Sim, dá pra ver como
não
uma
havia pensado
dele,
nisso.
Sim, é, dá pra pensar numa coisa drástica assim, desse tipo.
Sim.
Né, mas os sons têm esse poder muito forte, né? Na cena do ritual, eu acho que é o ritual que acontece ali. Também tem os sons que vai com uma cacofonia total, né? Sabe a cena, né, que eu tô falando?
É o
ritual.
Sim.
Tem uma mulher balançando ali, né, gritando, com o livro na mão, os caras pintados.
Sim. Logo depois que. É. Logo antes dele chegarem com as britadeiras, né? Britadeira não.
É, ali...
Com as escavadeiras pra derrubar a casa, né?
É, ali você não consegue entender nada do que tá acontecendo. É muito barulho, gente gritando, gente fazendo outro barulho ali. Acho muito louco o uso do som. No filme.
Sim.
O filme é sensacional, né? Muito bom.
É, tem, por exemplo, o começo do filme ali é. Que ele entra e passa por um corredor, você vê pessoas de vários ofícios ali. Eu vi uma outra cabeça. O que seria que eu tentaria passar, né? A ideia de interpretação.
Eu fico pensando que aquilo ele assumindo que é o pessoal contando a história. Porque quando, naquele corredor tem bastante gente que passa que eles estão em máquina de escrever, né? Como é que fala? Quando datilografando, né?
Ah, pode ser da verdade.
É, porque ele fala que vê a morte do caminho.
Exatamente. Eu achei, na verdade, quando comecei a assistir, eu nunca tinha visto esse filme, eu acho que ele estava retratando sobre pessoas que morreram, né? Sobre falecimento. Mas o que você está falando também faz sentido, né? Talvez eu possa estar meio louco aqui agora, numa interpretação minha, mas talvez seja um falecimento, como a gente está passando pela ditadura, a censura, mas um falecimento coletivo, né, de profissionais do cinema, porque igual você falou, tem gente que tem uma coisa de escrever, roteirista, tem tem uma pessoa costurando, tem ali também que é a série do figurino, tem uma bailarina, né, sendo treinada por uma professora. Então, talvez, elementos artísticos foram silenciados, né, mortos pela ditadura, é um pensamento.
É, eu acho que pode ser.
É, porque até ele cita na música, né? Vendo a morte no caminho. Né?
Exatamente.
Outra coisa, é a composição de cena dele, né? A mise-en-scène que ele faz, o jeito que ele dispõe os atores. Aquilo é uma obra de arte, aquilo são quadros. Assim, sim. Dos melhores pintores.
E posiciona bem, né? Não só os personagens principais, os atores, como também os figurantes. Posiciona de um jeito que fica muito bem colocado. Como eu falei, aquele zircodeio que eu comentei na batalha, né? Antecede ali a realização das mortes, né? Dentro de um quadro, né, um quadro minúsculo, ele faz isso em outros momentos, né? O próprio controle de área, né, que ele tem. E contudo a mise-en-scène na batalha em que o Tonhão, quando o Tulhão vai enfrentar vários capangas, né, numa área onde tem várias janelas, e todos eles brotam no mesmo momento, no mesmo ritmo, e ele faz um plano belíssimo, que ele deixa o personagem no meio, e os jagunços, né, os capangas do lado, indo para enfrentá-lo. Genial, como também a parte da montagem, né? A luta, o confronto dessa montagem, né? Quando vai inserindo os golpes, né? Para aquele momento, no cinema brasileiro, era uma coisa basicamente um alcance, né? Uma conquista bem importante.
É, tem uma cena do, acho que é Jagunço, que vai matar o burro, não vai? Numa cena
Isso,
que ele
sim,
mata o burro.
exatamente. Sim.
Que ele vira e dá o pulo. Lembrei do Alto Bassos, o Deus, o Diabo da Terra do Sol. Não sei se isso foi
Ah, não, com certeza, uma referência, assim.
uma referência. Pode ter
Acredito.
sido, né?
Não acredito também seja uma referência.
Né? Eles dão vários pulos, assim, né? Na hora, vira pra câmera.
Ah, não, só porque é uma referência mesmo, né? Do tipo de
É
filme que
uma
trabalha Deus
referência.
do Diabo. Ah, também eu acredito que seja uma referência, né? Como eu tinha comentado, aí tem muito, né, do
Sim.
cinema novo, né?
Uhum.
Estética. E acho
Sim.
que nos anos 70 já tinha no cinema brasileiro uma ideia de trabalhar mais questões urbanas, né? Somente depois que teve sobre, né, futuramente teria os documentários sobre a greve no ABC, no futuro, mas ali na metade da década de 70, eu acho que estava muito mais uma força no cinema em relação a questões mais urbanas, né, e aí ele vem com uma questão, tipo, de novo, que no cinema novo havia sido trabalhado nos anos 60, né, a ideia do questão rural. E é claramente, ele trabalha isso, mas sempre fazendo esse lance com a questão, né, da ditadura. É genial, cara.
Aqui, ó, o que você falou não era tão pira, não. É, tem uma nota de rodapé aqui no TC falando: não se encontrou referência explícita a isso, mas há muitas evidências que a direção de arte deste filme e a de Jesus Cristo Superstar de Norman Turner tem lançado. Tem as semelhanças.
Ah, tô vendo falando
Olha.
besteira. Ah, e a personagem Maria, né, que é interpretada pela atriz Regiane Medeiros, dos personagens é uma que me chamou bastante atenção. Esse lado, assim, de uma mulher que, ao mesmo tempo, você percebe que ela tem laços ali com a terra, com a questão do campo de nascimento, também percebe ali que ela tem, na verdade, muita cultura sobre a relação à questão do Nordeste, mas também vê também bastante uma mulher também que ela tem, dá a entender, na verdade, meio que um sentimento, mas algo, por mais que ela sofreu de estupro do lado, né, dos jagunços, vê que ela sente no final quando os dois se matam, né, não só por ele, né, pelo filhão, mas também pelo Zé do Cão. Eu não sei se isso também pode ser uma pirâmide, mas tem muito a ideia de ter um sentimento pelos dois, né.
Tem uma relação, né, entre os três. É como se fosse um triângulo,
Sim.
amoroso. Não, não que ela tenha uma reciprocidade. Oh, Deus!
Jesus Christ Superstar.
Não que ela corresponda ao abuso, né, ao estupro que o
Não,
Zé do
sim,
Cão fez com
claro.
ela, mas você vê ali que até que ele tenta levar ela embora, né? E o espantalho não deixa ela entrar no, no, nos terrenos do coronel, né? Não sair daquele lugar. Tipo, ela faz parte
Exatamente.
daqui. Você pode querer ela, mas ela não vai, não.
E o filme, na verdade, não tem uma, assim como muitos filmes também do cinema novo, ele não tem um final, na verdade, otimista. Não, completamente desastroso. Você vê ali os dois personagens, né? O herói dos vaqueiros, o herói sertanejo, e morrendo num duelo contra, né, o líder dos jagunços, presta serviço ao coronel. Mas os dois morrem, e a gente percebe ali, é um controle da população, né? As pessoas ainda subordinadas, ainda sofrendo a pressão do coronel, que no final, né, ali,
Não acontece nada, pô.
exatamente. E na verdade ele tá ainda sob o poder, né? Você vê muitas pessoas presas ali em grades, né, em carroças, e você vê ali que é a vitória, né? Até mesmo pelo próprio espantalho, né? E dá
E
uma
até porque abre o
última.
filme com ele, né? Abre o
Exatamente.
filme com o
E na
coronel
verdade,
sentado ali na.
isso. E o espantalho, no final, na verdade, ele que é uma figura que está vivo, conta na história, ele volta a ser um objeto animado, né? Ele volta a ser apenas uma madeira, né,
Sim.
pintada ali no local. É bem triste, porque não tem um final, não tem um final otimista. Um final
É,
bem triste.
e isso que é um negócio que eu acho sensacional do cinema moderno. Porque ao mesmo tempo que eles têm uma estrutura que foge do sistema clássico, eles rompem, às vezes, com elementos, em questão de classicismo, eles rompem com elementos antes do próprio clássico. Porque, que nem eu falei, o cinema que a gente conhece, ele é baseado no romantismo, né? O romantismo literário. Não tô nem
Sim,
falando da questão de
exatamente.
amor,
Sim.
é da estética romântica. Só que, exemplo, esse negócio de ter um narrador que começa e termina a história, que a gente vê muito, muito em filme moderno, essas quebras de estética teatral, tudo, isso volta muito para a época de Aristóteles.
Exatamente.
Da época das
Tragédias gregas,
epopeias,
né?
das
Tragédias
tragédias
gregas, né?
gregas.
Exatamente.
É, porque é sempre alguém narrando. Você pode ver, Hamlet, o que é? São as três bruxas narrando o que está acontecendo no local, e elas participam da história. Tem Hamlet, tem, se não me engano, o Édipo Rei também é uma
Sim.
narrativa. Então ele traz elementos gigantes, né, para romper, e eu acho isso sensacional. Eu acho que é saber usar o que a história te deu para criar uma coisa nova, que hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia, é que nem um professor meu, né, falou esses dias, é que eu faço. Ah, que eu não falei aqui no podcast, mas eu agora tô fazendo letras, né? Ele deu um exemplo que eu acho que se encaixa muito aqui, que o pessoal chega e escreve um negócio e outro e acha que é poeta, né? E o pessoal também é a mesma coisa, ah, acho que fez algum negócio de filme e acha que é cineasta, só que não conhece a história do cinema, não conhece referência, não conhece os
Sim,
métodos de estudo,
sim. Sim,
entendeu?
exatamente.
E a gente vê muito forte isso na geração, nessa geração dos anos 60, 70, assim, de uma estética. Eu acho que, assim, os grandes diretores, independente da geração, eles têm isso. Mas nesse meio dos anos 60, 70, eu vejo uma coisa muito forte, assim, sabe?
Você falou de quebrar a estética, né?
É quebrar uma estética, de buscar no passado
Ah, não, sim,
elementos para usar
tem esse
agora.
resgate, né? Eu acho que você não fez esse resgate, né? Mas no. Aquilo que a gente deve começar a discutir, né? Nos anos 70 tem vários movimentos, né? Que dão força para que isso acontecesse, principalmente no Brasil, né? Que a gente tem a ideia do cinema novo.
Exato. Ah, a gente pode até pegar a Nouvelle Vague, a Nouvelle Vague que inspirou o cinema novo aqui no Brasil. Um dos elementos que ela tem, ela é inspirada na montagem do Eisenstein. Eisenstein é nos 20. É antes da própria forma do cinema que a gente conhece hoje em dia.
É, não só isso, né? Ele começa a se basear em outros tipos de cinema, né? Tem o próprio neorrealismo italiano que acaba
Sim,
influenciando.
exatamente, exatamente.
Na verdade,
É, tem
outro
muito
cinema.
neorrealismo
Sim,
nesse filme.
tem muita ideia do neorrealismo. E
Não
muito também,
atores.
exatamente, muito também, não atores, né? Segundo você vê, na verdade, estética e iluminação natural. Principalmente porque é muito externa, né? Muitas cenas são gravadas em externas, não internas. Então tem todos esses elementos que são puxados desses movimentos. Mas vale lembrar também que, como o meu Goulart dizia, né? O moderno ele é clássico, porque todos os elementos que tem no cinema
Exatamente. Sim.
moderno vêm do cinema clássico, né? Então o que é moderno é acaba sendo clássico.
Uma coisa que eu gosto muito é o nome do filme, né?
Olha,
Noite do
Espantalho.
Espantalho.
Também gosto.
Que o espantalho é aquele boneco que fica lá parado, não se mexe, não tem presença nenhuma. E esse espantalho, ele tenta ajudar alguma coisa, né? Não sei, minha visão do filme. Ele tenta, mas também não consegue. Quer dizer, somos meio espantalhos.
Faz sentido isso, sabe? Que o espectador é como fosse, gente como nós, como seus espantalhos, né? Até mesmo pela.
É, porque a gente não se mexe, né? Ninguém
Não,
tentava.
não, e pegando até essa questão que o espantalho, a função dele que é? É proteger os campos, né? Ele tenta
Ele
fazer isso.
vive com a pés em rato, né? Os colonos que trabalham na terra, né? É
É.
essa ideia mesmo. Ele protege a terra e no filme, na verdade, ele está protegendo exatamente para espantar as pragas, né?
Exato.
Espantar as pragas, a colheita. Isso, naturalmente, que isso ele faz um filme, né? Ele tá espantando as pragas, que não é o coronel os jagunços, né? E aí ajuda as pessoas, e na verdade é ele que dá a força para que as pessoas tenham, né? Sejam animadas, né? Tenham animação, sejam proativas, sejam atividade para se movimentar. Saiam desse estado, né? Que você diz que é o estado espantalho parado, espaço para o DT com uma luta e lutar, né?
Vamos então para os finalmente, né? Vamos dar as nossas notas. Um espectador nosso deu uma ideia que a gente vai aderir agora, provavelmente em todos os programas. Nós não vamos dar mais estrelas como geralmente é visto, né, no, nas críticas.
Como é o padrão, né, o profissional.
Vamos tentar...
Somos diferentes.
Somos diferentes, então, somos hipsters. vamos tentar fazer um negócio um pouco mais personalizado. A gente vai fazer um sistema classificatório que é o seguinte, são os blás do filme. Então, se o filme é péssimo, ele não tem nenhum blá, não vale nada.
Ele é um blé.
É um blé, exato.
É um blé.
Ele é blé.
Sem vozes.
Um blá é ruim. Blá blá é bom. Blá 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 é ótimo. E cine blá 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 é obra-prima.
Nossa, cine blá blá blá. Vamos ver quantos vamos ter, né? Que é difícil também. Mas fala aí, quantos blás você dá pro filme, senhor Vitor?
Eu dou... Cara, eu acho que eu dou cine blá blá blá. Eu acho que isso daí é uma obra-prima do Sérgio Ricardo, viu? Eu já tinha assistido Esse Mundo é Meu, O Menino da Calça Branca. Acho filmes sensacionais, mas, cara, esse teve um impacto estético em mim, assim, que eu fiquei...
Me provou.
Falei, filha da puta, mano, esse cara sabe o que ele tá fazendo.
Né, eu dou também o cine blá blá blá, né, pela estética toda, pela estética que ele conduz o filme, pela câmera que ele usa.
Sim.
De uma forma maravilhosa ali. Mesmo sem entender algumas coisas no meio do filme, mas isso não diz respeito, acabo não entendendo, mas acabo gostei do filme. Dou aí o seu cine blá blá blá.
Indo na...
Merecido aí.
Indo na... Agora vou indo no mesmo caminho que o seu, Leite, explicar exatamente isso. Por ser um filme que ele me provoca, ele me incomoda, porque realmente ele não é fácil, ele faz a gente questionar, refletir sobre muitas coisas que envolvem tanto a política brasileira como a situação do Nordeste e a questão estética do cinema, do cine blá blá blá, que é obra-prima, e é isso que a arte tem que fazer, ela tem que provocar. Se for uma arte incomodar, se é uma arte que incomoda, né, ela é uma arte, né, que deixa que é o seu principal objetivo. Então, por conta disso, né, blá blá blá, obra-prima.
Exatamente. Assim, vamos deixar claro, né, que nós sabemos diferenciar, né, o propósito de filmes, né, porque senão o pessoal vai achar que a gente é aqueles cara bitolado que só acha que filme bom é...
Ah, mas exatamente, o pessoal vai falar, não, mas não, gente.
A gente gosta de um Avengers também, a gente curte.
Gente, adoro os Vingadores, adoro X-Men. Eu dou cine blá 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 pra mim ser impossível, porque eu adoro Missão Impossível.
No próximo vai ter o grande amado do Marquinhos, o próximo podcast, o grande amado do senhor Marquinhos vai defender com unhas e dentes aí.
Vai
ficar. Se for ruim, ele vai defender totalmente.
Não, se for ruim, haverá críticas, né?
Mas ele vai dar cine blá blá blá.
Vamos aguardar, né? Os próximos capítulos, vamos aguardar.
Exatamente, isso que a gente ia falar, né? Vamos pra uma informaçãozinha aí da semana que vai ter. E, Marquinhos, você que é o Tarantella fã.
Tarantella. Faltou uma musiquinha, né?
Na quinta-feira ele estreia no filme Tarantino. Era uma vez em Hollywood, contando a história de um ator, né, em decadência, né, nos anos 60. Ele tem toda a finalidade, né, as relações com o dublê. No caso, o ator é o Leonardo DiCaprio, o dublê é o Brad Pitt. E o ator, né, o Leonardo DiCaprio, o personagem, mora na rua da Sharon Tate do Roman Polanski, né? E aí tem a ideia da relação dele com o cinema, a relação dele com o dublê, e provavelmente, daí vem uma relação dele com a atriz, né, que a gente sabe que acontece com os assassinatos, né, do líder de um grupo, né, de uma seita, com a liderança Charles Manson, e é isso que o filme vai contar, né? Tem toda essa... As histórias se envolvendo, se intercalando, se relacionando. Como todo filme Tarantino, há toda essa teia, né, de relações e de histórias, né?
Exatamente.
Sim, vamos ver o que ele fará com o Charles Manson, Sharon Tate, Polanski.
Vamos ver. E é isso, gente.
E Bruce Lee também.
E também nós temos, além do Tarantella, nós temos no final do mês o filme brasileiro que provavelmente deve ser o mais aguardado do ano, né, das terras tupiniquins, que é o Bacurau, né, do Kleber Mendonça. Então, vamos, pessoal, assistir aí, vamos tentar dar um apoiozinho. Nós vamos tentar ir numa pré-estreia, né, comentada do diretor, vamos ver se rola. Né, que se a gente conseguir, a gente até pode fazer um podcast, né, sobre o filme, melhorzinho. Mas é isso, vamos tentar apoiar o cinema nacional aí, né, porque se o presidente não apoia, pelo menos a gente apoia.
Vamos aí dar uma força ao Kleber pela primeira vez.
Exatamente, não dá uma...
mas é mais pelo que ele representa do que pela genialidade dele, né? Fechamos então, pessoal. Esse foi mais um programa do Cine Blá Blá Blá. Lembrando sempre que nós temos uma página no Facebook, @CineBláBláBlá. É, acessem lá, curtam a página, interajam com a gente nos posts sobre os filmes que vocês gostariam de ouvir, sobre o que vocês acharam dos programas, os diretores que vocês querem saber mais, se vocês têm algum tipo de movimento do cinema que vocês querem aprender. Enfim, a nossa página é de vocês, a gente tá lá para servir vocês. Então segue a gente. Fechou. Lá. E é isso, pessoal, até a próxima semana e falou.
Falou, gente, até. Tchau.
Falou, tchau, tchau.